Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas.
Alô, alô.
Análises.
Liga lá.
Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Vamos ouvir o William.
Vamos lá, William Bigode na Web Rádio Verdão.
É, tem direito de tomar qualquer atitude. Óbvio, né? Nunca sendo com violência, a gente tem que respeitar, né? Mas a gente tá muito bem na competição. Acredito que é pela euforia, né? Daqui a pouco tá vencendo o jogo, né? Com a derrota do Santo André, a gente tinha a oportunidade de estar subindo a liderança, tanto do nosso grupo e na classificação geral. Então sim, a gente não somente o torcedor, mas a gente também sai muito chateado e puto com o resultado.
O que você falou do jogo do Palmeiras, na sua opinião, hoje?
Olha, é normal também, quando você troca, tem essa mudança, mas acredito que todo mundo também se pôs, né, tentou, correu e daqui a pouco, pelo entrosamento, né, as coisas não podem acontecer como, né, o time que vem jogando em si, está acostumado já, mas a gente não tem nada para pontuar com relação a isso, né, teve as mudanças, infelizmente o lance tinha, eu acabei entrando no final do primeiro tempo. O Dudu no intervalo, depois o Bruno Henrique, né, tentamos, né, mas claro que a gente não pode aceitar da forma que foi, até porque a gente estava ganhando a partida, a gente tem que tá conversando, tá ajustando algumas coisas para que isso não venha acontecer novamente.
E com o gosto amargo então, William, fica o gosto amargo desse empate como se for uma derrota, é isso?
Claro, claro que somou um ponto, mas com todo respeito à equipe do Ferroviária, é uma equipe também qualificada, mas a gente teve as melhores chances, né? Abrimos o placar, né? Infelizmente acabou tomando gol, né? Claro que a gente sai com esse gosto amargo e bem chateado pelo resultado.
Tá aí as palavras do William.
Então vamos pro resumo aí, André.
Vai no resumo aqui que eu vou ver se consigo pegar uma
galera,
informação do Luan aqui.
Tá, beleza. Isso, é o seguinte, eu vou soltar um vídeo, que é um vídeo do menino Leandro Zamparoli. Deixa eu ver se é isso, Zamparoli, deixa eu ver, vamos ver, só pra mim não falar o nome errado, né? É o Leandro... Caramba, cadê a pichonga do vídeo aqui, mano? Leandro Zamparoli. Vamos lá, pra ver aí, vai.
Palmeiras é sentimento de alegria, explosão, felicidade, loucura e emoção. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta aguarda, nós sabemos muito bem o que vem pela frente e também sabemos que a dureza do prélio não vai tardar. Palmeiras, minha vida é você. A maior obsessão, vocês já sabem qual é. Cantamos com raça e com garra. Jogamos juntos com a alma e com o coração. No teu sangue corre verde. Peito, um batimento diferente, mais acelerado. Explicação pra isso? Palmeiras. Ao entrar no estádio e ouvir os cantos da torcida mais bonita do mundo, ecoando na sua mente, você se sente Palmeiras. Você se emociona e vê o quanto aquilo mexe com os seus sentimentos e te mostra ser Palmeiras. Meu único amor, eu sou o Palmeiras, Senhor, nas vitórias e nas derrotas. Eu vou estar lá te apoiando de todas as maneiras. Você sentimento de ser Palmeiras é inexplicável, incrível e nunca vai acabar. Porque eu sou Palmeiras até morrer.
Esse aí é o vídeo do Leandro Zamparoli. Eu vou colocar de novo esse vídeo depois mais pra frente aí, mas
foi
vamos lá.
Encerrar o...
Isso, vamos lá para o nosso
resumo da partida.
Diga lá, Léo Suzuki, que foi para você esse 1-1 Palmeiras e Ferroviária?
Bom, vamos lá. Resultado péssimo, né?
Alô,
Palmeiras.
Alô.
Ah, tá me ouvindo aí?
Não.
Tá, obrigado, viu? Porque não tava saindo som aqui, caceta.
Não, pra ninguém.
É, pra ninguém, o palhaço.
Então, resultado péssimo pro Palmeiras, né? O Santo André perdeu no início dessa tarde pro Oeste. O Santo André que é primeiro colocado do grupo do Palmeiras e da classificação geral. Então o Palmeiras tinha essa oportunidade de ultrapassar o time do ABC e ganhar vantagem para a fase de mata-mata. Palmeiras veio num primeiro tempo com algumas novidades no time titular, né? Alguns jogadores que não vinham jogando muito. O Lua Silva, que foi muito bem, como a gente falou no resumo do intervalo, jogando centralizado, como ele vinha treinando ao longo da semana. A última partida dele foi em janeiro de 2019, então é claro que ele não ia ter um ritmo de jogo adequado, mas ele fez uma ótima partida, cara. Ele começou, como eu disse, jogando centralizado, e ao mesmo tempo que ele tem velocidade para partir para cima dos adversários, ele tem um bom drible, ele é um jogador de bastante força física, tem um porte físico muito bom para um jogador que joga centralizado, ele dá muita opção dos lados também para abrir linha de passe para o time do Palmeiras. Então um jogador que foi muito bem, infelizmente saiu machucado com 40 minutos do primeiro tempo. A gente torce mais uma vez para que não tenha sido nada muito grave. O Lucas Lima também acho que fez um primeiro tempo interessante, principalmente da metade para o final. No segundo tempo, um pouco mais apagado. Enfim, Palmeiras foi intenso no primeiro tempo, teve a bola, conseguiu criar chances claras, não conseguiu fazer o gol. O segundo tempo foi o contrário. Palmeiras não teve muita intensidade, voltou mais cansado, aparentemente, para o segundo tempo, mas conseguiu no início o gol com o William, a bola que sobrou ali, e o William, confirmando sua grande fase, fez o seu sétimo gol na temporada. Com 10 jogos, ele segue com 7 gols e 9 e 2 assistências agora. Artilheiro isolado do Paulistão com 6 gols. E depois do gol do William, o Palmeiras se acomodou na partida. Parecia que não buscava mais o gol, jogava só pro jogo terminar. E quando o Palmeiras tomou o gol numa bela jogada ali do Caio Rangel, que entrou no segundo tempo, pelo lado direito do ataque, conseguiu a finta ali no Diogo Barbosa, fez o cruzamento, a bola sobrou pro Tony, que foi um dos destaques da Ferroviária no jogo, assim como é um dos destaques do time no campeonato, a gente comentou aqui no início da transmissão. A bola sobrou para ele, ele empatou o jogo, e quando a Ferroviária empatou o jogo, o Palmeiras já não tinha gás, já não tinha motivação, já não tinha organização para buscar o gol da vitória. O Palmeiras acabou tentando com lançamentos e naquele desespero de fim de jogo ali, com bola na área e tudo mais, mas não conseguiu o gol da vitória, que colocaria o time na primeira colocação do Campeonato Paulista. Então, em resumo, um primeiro tempo do Palmeiras decente, com boas atuações, um segundo tempo fraco, que deixa um gosto amargo aí pro torcedor, sendo que o Palmeiras tinha essa oportunidade, teve essa oportunidade na última rodada, né, quando o Santo André empatou, o Palmeiras empatou contra o Santos, agora o Santo André perde, o Palmeiras empata em casa, o Palmeiras que estava 100% jogando no Allianz Parque nesse ano, agora perde pela primeira vez 2 pontos no Allianz Parque. Palmeiras volta a campo agora na terça-feira contra o Guarani do Paraguai, dia 10 pela Libertadores aqui no Allianz Parque, às 21h30. Próximo jogo do Campeonato Paulista, é só dia 14 contra a Inter de Limeira fora de casa. Como dito na transmissão, Gustavo Gomes não poderá jogar. E a gente espera melhoras, né? Porque é um segundo tempo realmente bem fraco.
Pois é, e aí, André Neri?
Ah, não gostei. Gostei da intensidade, a lamentar a contusão do menino
Luan Silva,
cara, tava jogando bem pra caramba, tava dando uma velocidade no ataque muito boa e infelizmente ele sentiu a coxa ali, teve que sair. Agora no segundo tempo tem jogadores, a gente não tem jeito, né, tem jogadores que não dá. Se o Vinha não jogar, a gente tá lascado. Bruno Henrique entra, parece que como disse um ouvinte da idade do Cláudio Ritian, entra com maleita. Mas era a oportunidade, a segunda oportunidade que a gente tem de passar na frente do Santo André e não conseguiu. Felizmente, não gostei do jogo, vai ter. E esse juiz é horrível. Horrível. É isso aí.
É isso aí. Pra mim
Cláudio
também...
Cláudio Ritt já resumiu? Jogo...
Não, ele deve estar subindo aí.
Tá lá,
não.
Tá lá, ó.
Resume aí, então, Cláudio Ritt. Resume aí.
Vai, seu.
Não, pode resumir aí, Brunão.
Bom, pra mim, Palmeiras hoje fez um jogo lastimável, daqueles que perde a oportunidade de trazer o torcedor de volta.
Casa cheia,
jogo bonito, jogo fácil de se jogar. A Ferroviária deu espaço pro Palmeiras, não é um time bobo. Fácil que eu digo, não porque o adversário é fraco, mas porque é um time que não fica só retrancado lá atrás, deu bastante espaço pro Palmeiras e o Palmeiras não soube aproveitar. Eu acabei de escrever no Twitter que eu já não tenho mais raiva do Diogo Barbosa, eu tenho pena dele. Parece um jogador juvenil e os profissionais passam do jeito que quer por ele. Toda jogada de perigo sai nas costas do Diogo Barbosa. É impressionante o quanto ele é fraco como jogador. A culpa não é só dele pelo time não ter ido bem hoje, é óbvio que não. O Bruno Henrique mais uma vez entrou no time, o time parou de jogar, acabou depois que o Bruno Henrique entrou. Patrick de Paula não pode ser reserva nesse time, o moleque tá voando, tá jogando bem. Talvez tenha algum problema físico, a gente não sabe, mas se tiver em condições, não tem por que o Patrick de Paula ser banco nesse time. Marcos Rocha foi muito abaixo do que o Gabriel Menino vencendo aí na Libertadores e também nos jogos em que foi lateral direito. Torço para que ele ganhe a vaga do Marcos Rocha. Acho que não vai acontecer, mas torço muito por isso. Lucas Lima, para mim, hoje vai ser massacrado, mas não foi culpa dele. Ele
também
jogou bem,
acho.
Colocou os caras na cara. Concordo. Do gol. Diogo Barbosa, dentro da pequena área, podendo finalizar, não finalizou. Bola pro Rony, o Rony, em vez de chutar, preferiu o toque pro Gustavo Scarpa. E eu queria deixar, assim, se alguma chance, por mínima que fosse, chegasse, assim, os jogadores do Palmeiras ouvissem, né, a Web Rádio Verdão, Gustavo Scarpa, você não é um favor jogar pelo Palmeiras, cara. Jogar no Palmeiras é o auge da carreira de qualquer jogador no Brasil, em qualquer grande clube, cara. É um desrespeito essa falta de vontade que você tem tido com a camisa do Palmeiras. Tá na sua cara que você não quer mais, que a negociação com a Almeria, que não deu certo, atrapalha o seu futebol hoje. Mas parece que, sabe assim, ó, putz, não tem o que fazer hoje, tem que jogar a bola, velho. Puta merda, tudo no cinema, vai ter que jogar. Ô, saco, você titular, que bosta. Cara, respeita a camisa do Palmeiras, assim, você tem futebol e potencial pra isso, mas precisa de um pouquinho mais de ânimo, cara. Olha pra todos os torcedores, quais são as condições que você tem pra jogar bola e as condições que muita gente tem pra estar longe do Palmeiras, e não adianta fazer isso, é demais. Meio campo do Palmeiras, Zé Rafael foi completamente dominado depois que o Bruno Henrique entrou no jogo. Acabou o futebol do Zé Rafael, ele teve que jogar pelos dois. Gustavo Gomes hoje um monstro, jogou demais, conseguiu sair
como
até com a
sempre,
cabeça,
né,
rachada aí de tanto trabalho
a
que
a diferença,
teve,
né, de vontade dele pro Scarpa.
Pois é, o Everton mais uma vez muito bem, comandando a zaga ali. O Luan foi bem também, tentou até uns ataques no final ali no desespero. O Rony até agora também jogou só para quebrar o galho, 3 jogos já com a camisa do Palmeiras, né, não sei, ainda não mostrou a que veio, não foi tão mal, mas poderia ter tido uma resposta muito melhor. E é esse o meu resumo, e você, Cláudio Ritt?
Brunão, como diz o André Neri, eu vou atrás um pouquinho de cada um, né, já que isso é difícil
não
acontecer,
não
aproveitar,
não
né, que eu tomei aquele azulzinho hoje. Mas vamos lá.
Tomou mesmo, Claudinho?
Não tomei não. Eu não posso. Coração não permite.
Eu tava vendo que você tava muito atrás da Aninha.
Cueca apertada, né?
Eu vi que ele tava atrás da Aninha, mano.
Acho que o Palmeiras deixou de vencer o jogo no primeiro tempo. Palmeiras começou com aqueles chutões, que eu já ia até reclamar, né? O Palmeiras começou, parece que estava naquele outro jogo ainda da Libertadores, né? Fazendo aqueles lançamentos grandes, tentando acertar aí as laterais, e o Palmeiras acabou não acertando. Aí o Luxemburgo chegou na beira do gramado, deu uma orientada de novo, e a bola começou a correr bonitinho pelo meio de campo, todo mundo se movimentando, e o Palmeiras teve várias chances no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, se não tivesse pecado ali naquela penúltima e última bola, né? Ou o passe certo, ou o chute certo no gol. Então, o primeiro tempo, o Palmeiras poderia, sim, ter já vencido a partida, né, por 2 ou 3 gols, mas não teve a competência de fazer o gol. Méritos também da Ferroviária, que marcou muito bem o time do Palmeiras. A gente tem que ressaltar isso. Um time muito bem postado defensivamente, deu muito trabalho para o time do Palmeiras poder criar e pensar alguma maneira diferente para fechar aí, para cortar aí a marcação do time da Ferroviária. E o Palmeiras conseguiu muitas vezes, e a grande maioria das vezes que o Palmeiras criou foi, na verdade, na base do contra-ataque, tomando a bola lá no campo de defesa e indo para o contra-ataque e chegando praticamente na cara do gol, e aí pecando na hora da finalização. Ou pela opção de em vez de chutar e finalizar, até passar para alguém que está um pouquinho pior posicionado, né? Porque isso nós tivemos várias vezes hoje, né? A possibilidade da finalização com quem estava realmente na maior, na melhor chance de fazê-lo, e ele optou por passar para alguém que estava numa posição ruim. E isso, infelizmente, prejudicou demais o time do Palmeiras no primeiro tempo. Segundo tempo, nós voltamos bem também no segundo tempo. Eu acho que a Ferroviária, é lógico, tentou aí amarrar um pouquinho mais o Palmeiras no time, no meio campo, porque esse era o principal setor do time do Palmeiras, em que a bola rolava mais rápido e com mais qualidade, e o Palmeiras acabou se perdendo um pouquinho aí nessa marcação. Mas eu acho que o Palmeiras quase perdeu o jogo, porque o sentimento é esse, né? Embora o empate a gente tenha conseguido.
O último lance ali gelou, hein, Claudião?
Ah, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o maior pecado hoje, quem errou realmente hoje, foi Vanderlei Luxemburgo. Eu não entendi, talvez por causa, né, do cartão amarelo do Patrick, ele tenha feito a mudança, mas o Bruno Henrique acabou com o time do Palmeiras. E olha que nós criamos ainda por várias vezes chances de fazer gol, né? Mesmo com o Bruno Henrique no time. Mas ele no meio de campo, ele acabou simplesmente com todas as opções do time do Palmeiras. O Palmeiras teve que abdicar-se do meio de campo para poder jogar pelas laterais, usando bastante o Rony e o Dudu, né? Que a mudança do segundo tempo com o Dudu surtiu o efeito, porque deu mais velocidade e acabou dando mais preocupação para o sistema defensivo da Ferroviária. Mas ainda assim, aquela última parte, a hora que realmente a coisa tem que funcionar, que é botar a bola para dentro do gol, a gente acabou não fazendo isso. E numa infelicidade, o Diogo Barbosa, né, foi fintado, foi driblado, fez tudo aqui, menos, né, jogar a bola. Infelizmente, mais uma vez, a bola acabou correndo pelo lado dele, ele acabou deixando a marcação passar, e aí acabou saindo o gol do time da Ferroviária, que veio para o segundo tempo nessa proposta, na proposta de tentar o gol de empate, e quando conseguiu, aí amarrou o jogo do jeito que queria, do jeito que pôde, e o Palmeiras não teve forças para conseguir aí partir para cima e conseguir o gol da vitória. Criou chances também para isso, mas a finalização final realmente foi muito ruim. Infelizmente, é um resultado que deixa aquele gostinho amargo, né, que estávamos vencendo até praticamente os 30 minutos do segundo tempo, e aí quando tomamos o gol, o time realmente sentiu bastante e demorou demais para reagir. Quando reagiu, faltava 5 minutos para acabar o jogo. É esse o meu resumo.
É isso aí, vamos lá.
Eu tô subindo, então. Valeu, beleza.
Ah, vou abaixar seu telefone aqui. Não, eu fico vendo os comentários aqui. Olha, mano. É engraçado. Mas vamos lá ver se tem áudio. Tem aqui áudio dos nossos membros do canal, que tem um grupo exclusivo de WhatsApp. Então fala aí.
Cal, direto de Brasília. É triste, podia assumir a liderança do campeonato e tal, mas veja, paciência, tem o Diogo Barbosa, tem essas peças assim, tipo, não tem um meia, essas coisas de ofício, mas o time tá vice-líder. Veja, tem tanto time dando vexame nesse campeonato e ninguém fala nada. Acho que tá na hora da gente parar de ser muito corneta. A gente não, né? Mas eu peguei alguns dos comentários do chat. Não dá, vamos apoiar esse time, vamos torcer, vamos, sabe, desestressar um pouco, comemorar, e acabou, já é sábado, daqui a pouco sair pra tomar leite, zero lactose. Não é isso, Nery? Abraço a todos.
Luxemburgo na Web Rádio Verdão.
O jogo, como é que a equipe, até certo ponto, mista, né, se portou diante de um compromisso importante como esse, apesar da falta de entrosamento, como é que você viu o time rendendo dentro de campo?
Não existe equipe mista, né? Você tem um elenco profissional, né? Então você, para usar o elenco, é se necessário. Eu entendi que em função da viagem, da proximidade do jogo, da proximidade do próximo jogo, que nós deveríamos fazer uma mudança um pouco mais, vamos dizer, radical. Geralmente eu gosto de fazer até 40%, mas eu tive que fazer um pouco mais. Eu acho que nós tivemos a resposta muito positiva. Tivemos o domínio total do jogo. O Everton não fez uma defesa que tivesse oportunidade, soma aqui nas costas, aqui, que o cara antecipou o Marco Rocha no segundo tempo, mas depois o Marcos prestou atenção e nós tivemos o domínio. E podíamos ter matado o jogo, tivemos chance com o Willian, que o Lucas meteu uma bola suave para ele, ele podia ter dominado, né, mas ele optou em cabecear, é a opção dele. E o Patrick tomou o cartão muito cedo no jogo, né? E ficar pendurado é complicado, né? E aí nós trouxemos o Bruno Henrique para poder ficar ali e buscar os contra-golpes, a transição ofensiva, que foi o que aconteceu bastante, lançamento do Dudu, e criamos a jogada, mas não matamos. Quem não mata, de repente, isso é uma coisa do futebol, né? Tem uma, duas, três chances, quatro chances, não mata, de repente já acha um gol. E a Ferroviária jogou fechada, buscando uma jogada de bola parada, e depois que tomou o gol eles se lançaram para frente, é normal, e é uma equipe muito boa, muito bem treinada. Então acho que isso é futebol, acho que a coisa foi bem feita, e os jogadores que treinaram, inclusive hoje de manhã, leve, mas treinaram, é aquilo que eu falei, eles vieram para cá e eu pude usá-los, né, dentro do jogo, não tem porque ficar em casa, né. Então acho que avançamos um pouquinho mais, né, se nós tivéssemos ganho seria ótimo, porque estaríamos liderando toda a competição, mas estamos dentro da possibilidade de conquistar a classificação aí, e pode ser aí, né, em primeiro lugar, né, talvez do nosso grupo, mas ainda até com a possibilidade de ser geral. Vamos continuar trabalhando, agora tirar o chip e botar para quarta-feira, trocar o chip.
Tudo bem, Vanderlei? Boa noite.
Boa noite.
Queria te ouvir sobre a postura do time, em especial no segundo tempo. Você falou aí mais de uma vez que o Palmeiras teve o controle do jogo, o domínio do jogo. E a impressão que ficou, não sei se você concorda com essa impressão, é de que o jogo estava tão controlado, tão dominado, que o Palmeiras tirou um pouco o pé, se desligou em alguns momentos, não poderia ter pressionado mais. Você entende que faltou um pouco mais de vontade, de agressividade para matar, porque o jogo de fato estava tão controlado ou não?
Não, nós tivemos possibilidade. Se você não tivesse possibilidade, uma coisa é estratégia, né? A equipe deles começou a se lançar para frente. E se você pegar quantas bolas nós saímos no contragolpe. Então, uma estratégia que você criou, que nós criamos com a entrada até do Bruno Henrique, que fechou mais ali. Aí tivemos com o Rony, tivemos com o Dudu, diversas jogadas com o Dudu pela direita. Aí é uma opção, né? Eu acho que não houve assim né, a equipe deu uma afrouxada, tirou o pé, não. Acho que a estratégia foi bem feita e eles acharam um gol, faz parte do jogo. Tivemos três possibilidades de tirar a bola com jogadores nossos e não conseguimos tirar, e o cara fez o gol. Então a gente não pode, por causa que empatamos, achar que a coisa toda... Não, acho que foi um trabalho assim, ao meu ver, com mudanças, jogadores conseguiram se recuperar bem para o próximo jogo, o time conseguiu jogar bem, os jogadores que entraram jogaram bem, e as mudanças com os jogadores que foram, vamos dizer, poupados para hoje, entraram no segundo tempo. Então acho que está tudo dentro de uma coisa normal. Minha pena é que nós empatamos e a gente tinha um jogo praticamente, né, com a vitória.
Luxemburgo, boa noite. Há um campeonato à parte, né? Santo André e vocês buscando a liderança na classificação geral. No aspecto tático e técnico, a sua equipe está à frente do Santo André?
Não vou analisar a equipe do Santo André, tem que analisar a minha. Eu acho que nós estamos com um trabalho bom, colocando todos para jogar e avançamos na competição, empatamos. Mas se você não consegue ganhar, é melhor empatar, né, do que você perder, né? Nós tivemos as possibilidades de ganhar. E, taticamente, a equipe se portou muito bem. Gostei muito do Lucas hoje. O Lucas hoje foi o meia que a gente quer que ache a frente, né? Uma pena lamentar o Luan, né, que mostrou um pouco a cara dele, né? Jogador de muita velocidade, muito forte. E o tempo que ele ficou parado pagou o preço, né? Forçando, o campo é um pouco mais pesado também, solicita um pouco da parte muscular do atleta. É uma pena lamentar isso aí, mas eu vejo a equipe numa evolução tática, com alternativas boas.
Wanderlei, boa noite. Minha pergunta é referente ao Gustavo Scarpa. Hoje ele teve a oportunidade.
A quem?
Gustavo Scarpa. Oportunidade. Ele teve a oportunidade hoje de começar como titular, jogando pelo lado de campo. Até por uma questão tática, ele acabou saindo na partida, se optou para a entrada pelo Dudu no segundo tempo. Ele também, você enxerga ele como uma opção para jogar como meia, ali como atua hoje o Lucas Lima?
Ele pode jogar como ali, mas se você pegar a história do Scarpa, as grandes atuações dele, por onde foi? Acho que foi sempre pelo lado, né? Então é um questionamento, eu respeito o questionamento, mas ele pode jogar por dentro, como meia, mas as grandes atuações do Scarpa, os grandes momentos dele, sempre foi mais jogando pelo lado do campo, puxando a bola para dentro, aquela bola que ele bate, tirando do goleiro. Então, não vamos criar assim uma... que ele não pode, pode atuar como meia, mas a posição dele eu não coloquei numa situação equivocada, não. O Lucas entrou na posição dele e o Scarpa jogou no lugar que ele está acostumado a jogar. Para falar, pô, de repente botamos o Scarpa. Eu acho que eu me equivoquei com o Veiga, que o Veiga é meia, e eu coloquei de lá de campo para ver se ele pudesse, ele podia crescer ali. Não deu, troquei, ele voltou para dentro, para jogar por dentro, entendeu?
Wanderlei, boa noite. A gente viu uma Ferroviária hoje fechadinha, né? Um jogo praticamente de ataque contra a defesa, um adversário marcando meio campo para trás. Você espera o mesmo terça-feira contra o Guarani do Paraguai?
Até mais um pouco, né? Só que é um outro jogo, né? É uma outra competição, né? É uma competição que é mais dura, os árbitros deixam o jogo correr um pouco mais, fluir um pouco mais, e nós vamos ter que ter a paciência e de poder encontrar o melhor momento para poder furar o adversário. E sabemos que eles vão jogar por um escanteio, por uma falta lateral, por um contragolpe, e a gente vai ter que ter essa paciência de trabalhar a bola, encontrar o melhor momento e fazer uma marcação um pouco mais adiantada, forçando uma marcação alta, né? Então, acho que é uma outra característica. A Ferroviária se fechou, mas eu acho que eles vão jogar um pouco mais pesado, um pouco mais duro, porque nós tivemos o exemplo que eles jogaram contra o Corinthians, né? Nós vimos o jogo. Vamos ver, vamos esperar terça-feira.
Luxemburgo, boa noite. Você citou a boa atuação do Lucas Lima, a gente viu também o Patrick, teve um primeiro tempo bom. Queria saber das atuações dos jogadores que não são considerados titulares, se eles ganham espaço, você pensa em alguma mudança para terça-feira, por favor.
O Patrick é um jogador que está como o Gabriel Menino, como o Verón, que eu treinou ontem, mas eu não coloquei, eu optei pelo Scarpa, porque eu senti no treinamento ontem que é uma equipe muito mudada e vulnerável, poderia ser problemático, né? Então eu preferi colocar o Scarpa com o Lucas Lima ali, que eles são jogadores que retêm um pouco mais a bola, trabalham um pouco mais a bola, não são só de velocidade. E na necessidade do jogo, tinha o Dudu no banco, que ficou estrategicamente para isso, eu preferi enfiar o Dudu no jogo, mais aberto, com o Lucas Lima, que estava bem no jogo ali. Então eu acho que o Lucas hoje foi um meia que nós gostamos de ter, né? Aquele cara que vê a frente, enxerga a frente, que tem a metida de bola boa. E vamos ver para terça-feira o que nós vamos fazer. Mas eu já tenho na cabeça a equipe que vai entrar.
Wanderlei, ainda pensando na terça-feira também, queria que você falasse sobre o Marcos Rocha, que retornou depois de um mês praticamente fora, né? Que estava disputando a posição, imagino, nesse momento com o Gabriel Menino. E a respeito do Luan Silva também, que você já citou aí, você é especialista em trabalhar o psicológico do atleta, ainda mais ele sendo tão jovem. Queria saber se você já conversou com ele, se ele saiu muito frustrado, obviamente, o tamanho da frustração dele e como trabalhar a cabeça do jogador, do Luan Silva, que saiu machucado.
Eu já falei com ele ali na saída, né? Eu não machuco, cara, eu não jogo, né? Então a gente tem que conversar com ele, que faz parte do futebol. E ele estava exposto realmente a uma lesão, porque é muito tempo parado e o campo pesado. uma pena, só lamentar, mas a vida dele continua, né? Já foi inscrito no Campeonato Paulista, já entrou, né? E é um jogador que nós contamos muito, que joga tanto pelo lado como por dentro. E o Gabriel Menino, o Marco Rocha é o lateral, né? Tá voltando. O Gabriel Menino deu conta do recado ali, mas não é lateral, né? Então a gente tem que ver o Marco Rocha para terça-feira, provavelmente continue Marco Rocha sem problema nenhum.
Mandelei, boa noite. Você, até num vídeo que você, a TV Palmeiras postou ontem, você falou muito dos dados do Dudu contra o Tigre jogando mais pelo meio, né? Ele teve muito mais participação de jogo. E hoje, no segundo tempo, ele foi muito perigoso jogando pelo lado direito e no meia, como o Lucas Lima. Pensando nesse jogo mais duro que você está esperando contra o Guarani, o que você acha que pode ser mais interessante? Ter o Dudu jogando com o meia, ele jogando mais aberto, ou tentar novamente o Dudu por dentro, como foi contra o Tigre?
Eu estou na versatilidade. As pessoas, às vezes, né, a gente é cobrado, né? Faz parte também, não tem como ser diferente, né? Não é nenhuma invenção colocar o Dudu por dentro, até porque ele já jogou. E eu não perco dois artilheiros, que é o Luiz Adriano e o William Bigode, que está com uma estrela muito grande, já que ele entrou no jogo hoje e fez o gol. E a gente tem o Rony que chegou, né? Então a gente tem que ver isso aí, que é uma estratégia bem ofensiva, né? E nós não jogamos com um volante, jogamos com dois segundos volantes jogando por trás desses jogadores, né? Então eu acho que eu não vejo nenhum problema se eu tiver que jogar com o Dudu e manter a equipe que jogou lá fora contra o Tigres, ou se eu quiser de repente escolher um atacante e o outro ficar no banco e colocar o Dudu por fora e o Lucas por dentro, eu não vejo problema. Mas eu acho que tendo dois jogadores que possam fazer gol, né, eu acho que é legal. Mas vamos definir com calma. A decisão que eu tomar, ela com certeza vai ser boa, porque nós já pedimos dessa forma lá fora e conseguimos resultado. É só ter um pouco mais de paciência aqui, porque aqui eles vão se fechar muito mais.
Acabou? Isso aí, essas as palavras aí do Luxemburgo. Por favor, Luxemburgo, calou. Deixa o Lucas Lima no time, ele foi
pelo. Não põe o Dudu, não.
Porque daí não, chega não, depois, ele bota o Veiga e o Veiga vai mal e fala, mas o Lucas Lima também não se ajuda. Quando bota o Lucas Lima, ele não joga bem.
Pois é, hoje jogou.
Hoje jogou bem, então. Mantém, pô.
Isso aí, vamos lá, vamos seguindo.
Vamos lá, já vou logo pra esse aqui, ó.
Nota do técnico.
Mal, hoje foi muito mal. Eu acho que mexeu mal demais.
É, exatamente.
Mexidas, né? Eu acho que hoje ele foi...
Eu entendi o time que ele pôs, mas nas mexidas deu uma... Tem que reconhecer também que perdeu um jogador machucado, né? Mas...
Uma pelo outro, porque não tinha o que fazer. O Luan saiu, entrou o William Bigode. Mas
o Luan ia acabar saindo de qualquer jeito.
Entrou muito bem o William, mas o Bruno Henrique, infelizmente...
Matou o time.
Então, péssimo pro Luxemburgo.
Péssimo. Vamos lá para as notas?
Vamos.
Bora.
Nota dos jogadores.
Começando com o Everton, camisa 21.
Bom.
Bom. E aí?
Bom.
Depois o Marcos Rocha com a 2, voltando ao time hoje.
Regular.
Regular.
É, regular. Luan, com a 13.
Bom.
Bom. Bom. E aí, Cláudio Ritt, Luan?
Luan, bom.
Não.
Depois do Luan, o Gomes.
Bom.
Ótimo.
Ótimo. Ótimo. Foi um monstro hoje no time.
Muito bom.
Impressionante.
Diogo Barbosa.
Ei.
Péssimo.
Passa.
Quem?
Puta merda, velho. Eu tô com dó do cara, velho.
Então vou dar ótimo fraco. Só porque eu tô com dó.
É muito fraco. A nota é a não cara dá, do Cláudio Ritt, é a minha nota pra ele.
Cocô.
Depois dele, o Zé Rafael com a 8.
Até a entrada do Bruno Henrique, bom. Quando entrou o Bruno Henrique, péssimo.
Então, média?
Média.
Eu acho que foi bom.
Não, pra mim, a média é bom. A média é bom porque ele não teve culpa.
Porque não foi culpa,
né?
Dele, né?
Exatamente.
Então, bom. Vou atrás de você.
E o Patrick de Paula?
Bom.
Bom. Bom.
O Luxemburgo disse que tirou ele pensando no cartão.
Era realmente uma preocupação. Mas...
Ele estava no banco.
Também tem
Gabriel
isso,
Gabriel Menino também tá. O Bruno Henrique não dá mais, né?
É difícil,
tem
é difícil.
Tem que ralar um pouco mais.
A gente reconhece todo o trabalho prestado, mas não dá. Tudo bem que a mulher dele pode brigar com a gente, mas não dá. É difícil, realmente é muito difícil.
Bruno Henrique. De novo? Não. Falei do Zé Rafael, do Patrick de Paula. Agora é o Bruno Henrique.
Mal.
Péssimo.
Lucas Lima.
Bom.
Gustavo Scarpa.
Regular.
Péssimo. Ruim. Cara, regular. Joga sem vontade nenhuma.
É, não, é um negócio inacreditável, né? O cara tem a oportunidade, né? Tá jogando que... na lateral, que como o Luxemburgo até foi feliz nisso, que quando ele se destacou no Fluminense, foi jogando pela lateral.
Ele e nunca foi meia de armação, né? Ele nunca foi
então,
meia de armação.
Mas aí eu fico muito bravo com essas coisas. Eu não entendo se você coloca um canhoto jogando pela direita, se ele não vai finalizar. Ele não finalizou uma única vez.
É, ele finalizou a que não era pra finalizar.
É, que chutou em cima do pois cara.
É. Ele deu o chute do...
Aquela que ele tentou encobrir.
Então, mas todo mundo sabe que o cara vai fazer isso. Então, trabalham pra tentar bloquear isso. Então, coloca o canhoto do lado esquerdo pra ele pelo menos cruzar com qualidade. Pelo menos isso. Péssimo.
E o Dudu?
Ah, é bom. Bom, gostei. Da entrada do Dudu. Também, Dudu. Foi bom.
Mal, péssimo.
Não foi.
Por quê?
Porque eu não gostei do futebol dele. A nota é minha, a opinião é minha.
Ah, então pega na Lola.
E o Rony?
Ótimo.
Regular.
Ótimo. Foi bom.
Regular.
Gostei bastante do Rony. Se movimenta muito. Se movimenta bastante. É uma baita de uma opção bastante, pro time do Palmeiras. O Palmeiras criou várias jogadas usando a velocidade do Rony. Não,
acho que tem que seguir como titular mesmo.
Se movimentava muito.
Quem?
O Daverson. E a estreia do Luan Silva?
Ótimo.
Que é bom de bola, hein?
É muito mal, bom.
Só que é de
muito
vidro bom. Também, hein?
Tá, mas é felicidade.
É muito tempo parado também, né?
Mais de um ano, cara.
É, jogar nem parado jogo. Assim muito tempo.
Aí aí faltou experiência nele, né? De alguns lances. Não se esforçar tanto, né?
Jogada, né?
Porque já tá tanto tempo parado. Mas não, o moleque entrou com sangue nos olhos, com vontade.
E o William Bigode?
Ótimo.
Bom,
o moleque tá com estrela aí, só vacilou da cabeçada, ele podia ter dominado,
ele cabeceou
no chão quase.
Mas
o lançamento do Lucas
muito
bom.
É que ele pulou de peixinho muito, muito longo assim, peixinho. Aí não teve força,
foi tipo um pacu ali, um peixe grande.
Pacu assado.
Eu ia falar um surubim. Surubim é grande,
Mas surubim com pacu também
surubim
vai.
Surubim é grande, não dera pra ser surubão?
Surubim no pacu. O pacu no surubim.
Se o surubim
é boqueca,
segue o jogo aí.
Surubim
segue essa bagaça aí.
Porque senão eu não ia poder vender no mercado pra menores de 18.
Ai, puta que lá.
Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
E os nossos aplausos.
Aí, o que eu falei pra você? Tá aqui, velho.
É gelado, hein, mano?
Palmeiras
pelo
joga
amor
contra
de Deus,
hein,
mano? É, meu.
Pra mim, Luan Silva.
Meus aplausos vão pro Luan Silva também. Eu vou atrás do nosso...
Então eu vou atrás do Bruno Massa.
Então eu vou atrás de todos vocês. É isso aí, Luan
Silva.
Vou no
Suzuki atrás da garupa.
É, então. Vai na motinha.
Vamos, André.
Quer vamos, embora, André. Véio?
E as nossas
aí
agora
também.
Vai ser Arcourt.
Não, é Arcourt também.
Arcourt.
Não tem jeito. Não tem.
Eu vou, vai a Luxemburgo.
Ah, não.
É?
Não.
Pensei que não.
Que
eu esqueci da nota de um filho da mãe.
Esse aqui é... Porra.
É, o Barbosa.
Não precisa.
Não tem como.
Barbosa.
Diogo Barbosa.
E essa nota eu esqueci, ó.
Nota do juiz.
Ah, não.
Péssimo. Vela da mãe.
Vai.
Muito ruim.
Quero ver. Fraco, péssimo. Oi, amor.
Oi.
Tá acabando aqui.
Olha lá, tá no microfone aqui. Peraí, fala aí que você está no microfone.
Mano, xinga ele, Rô. Segue aí a vinheta, André.
Ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, velho.
É capaz
de ele desligar o computador. É.
E aí, Claudio Ritchie, o destaque do jogo?
Destaque do jogo? Acho que são dois. Pra mim são dois destaques. Acho que...
Não, mas é um só, Claudio Ritchie. Não vem, não.
Não, eu faço, a opinião é minha. Então... Mas eu vou pro Lucas Lima hoje, foi muito bem.
Concordo.
Destacar o Gustavo Gomes. O cara não perdeu uma bola.
Mas esse é o concurso, né, velho?
Esse não pode mais. É igual o Mauro Betting na CESP, não pode mais votar nele. O cara não errou uma bola. E aí, André?
Traz pão.
É, depois que você casa, você ouve isso direto.
Eu trago. Vou procurar a padaria aberta.
Mas não acabou isso aí, né, amor? Você não falou de mim rapidinho hoje?
Aí, só quer saber desse parmeira.
Eu já tomei banho.
É. Meu, comi o seu. Essa era a pergunta. Não, mentira. Era se você. Se você sabe como arranca a minha.
É? Ai, pai do céu. Vai, segue a bagaça.
Era outra pergunta. Jacaré não sei quando.
Ah, Bruno, para,
tá todo
velho.
Gozadinho, mano.
Destaque do jogo, animal.
Ah, destaque do jogo.
A mulherada que entrou no
boa,
campo.
Boa,
a mulherada que entrou no campo. Parabéns a todas as mulheres. O tá, que seria de a gente sem
um beijo,
as mulheres?
Beijo, Cá, te amo.
Depende. Né?
Que isso, Claudio Ritchie.
Todas as mulheres.
Não, é que todas tem as mulheres. Que não são mulheres.
Então.
Mas as mulheres parecem com mulheres.
Todas.
Não, essa não é mulher.
Não, aí não. Pô, aí para.
Mulher. Hoje tá aí dizendo
não.
Que é dia
Roberto da Não, é isso aí. Então vamos pro destaque final.
Destaque final.
Bom, destaque final é que o Luxemburgo tá ferrado aí pra montar esse time pra terça-feira. Tem que jogar melhor do que vem jogando.
Sim, o Guarani, e não põe o Dudu no meio.
A gente sacaneou, mas o Guarani joga mais que o Tigre.
Ah, bem mais que o Tigre.
Bem mais que o Tigre. E o Lucas Lima não pode perder a vaga pro Veiga, senão é sacanagem.
E eu,
o Dudu no meio.
E eu ia de menino.
Menino titular.
Na lateral?
Menino.
No meio?
Com o Patrick? Menino e Patrick?
Acho que menino e Patrick.
O que o menino fez pra perder a vaga?
Ele jogou na lateral.
Só jogou
não,
bem.
Então,
ele
jogou bem.
Não, mas não é a função dele, não é a
Sim,
posição dele.
E quando ele jogou no meio, todas. Ele jogou muito.
Não, então, a minha única preocupação é que o Luxemburgo não repita o miolo
com o Dudu no meio.
Com a moela.
Porque nós um time fraco como...
É, o Lucas Lima não pode perder a vaga,
um time fraco como o Tigres criou três opções boas no jogo.
É.
Você imagina, você pega, não que o Guarani seja um monstro de time, mas tem mais qualidade que o Tigre. Então, se deixar aquele meio aberto como deixou lá,
rapaz,
velho, no jogo que é aqui.
Não deixa o meio aberto.
Se deixar o meio aberto.
É 1-1, hein?
Uau! Não deixa o meio aberto, não. É isso aí, segunda-feira tem bate e boca.
E terça-feira
tem. Palmeiras e Guarani do Paraguai. Curica, nós vamos te vingar.
Isso aí.
Ninguém bate no nosso freguês assim, não.
Na verdade, a carruagem vai ter que ser a gente pra vingar mesmo, porque vocês não vão classificar. O Novo Horizontino tá empatando 1-1.
Eita, não acredito, que dó, cara. Tô triste.
Puta, também, eu vou em casa pensando nisso. Primeiro eu vou passar lá no Caveira.
Eu preciso passar na padaria.
Um pede os pão
pro
Caveira.
É isso aí.
É isso aí, galera. Então, forte abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus.
Falou, fui.
Boa.
Fomos.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.
É sentimento de alegria, explosão, felicidade, loucura e emoção. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Nós sabemos muito bem o que vem pela frente, e também sabemos que a dureza do prélio não vai tardar. Palmeiras, minha vida é você. A maior obsessão, vocês já sabem qual é. Cantamos com raça e com garra. Jogamos juntos com a alma e com o coração. No teu sangue corre verde. No teu peito, um batimento diferente, mais acelerado. Explicação pra isso? Palmeiras. Ao entrar no estádio e ouvir os cantos da torcida mais bonita do mundo, e quando na sua mente você se sente Palmeiras. Você se emociona e vê o quanto aquilo mexe com os seus sentimentos e te mostra ser Palmeiras. Meu único amor, eu sou Palmeiras, Senhor, nas vitórias e nas derrotas. Eu vou estar lá te apoiando de todas as maneiras. O sentimento de ser Palmeiras é inexplicável, incrível e nunca vai acabar. Porque eu sou Palmeiras até morrer.